Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara, Colégio Marista Rosário e Zinho Alimentos. Kelly Matos e Davi Coimbra.
São 10 horas e 9 minutos, 10 e 9. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um Timeline Gaúcha, edição do dia 11 de dezembro de 2017, uma manhã belíssima na capital gaúcha. Temos algumas nuvens na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, mas assim é a vida, né, gente? O sol aparece, as nuvens aparecem e a gente vai levando. A temperatura neste momento na capital gaúcha é de 23 graus e o Timeline está no ar para Unicred Cartões, o aplicativo da Unicred, todo o controle que a sua empresa precisa na sua mão. Queijo Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Colégio Marista Rosário, aprender por inteiro nos completa. E Zinho Alimentos, o sabor de todas as horas. A gente tem convidado especial hoje aqui no estúdio do Timeline, já já a gente vai apresentá-lo. Mas antes, hoje a gente não vai para os Estados Unidos. Estamos aqui em represália, não vamos aos Estados Unidos e vamos aos Emirados Árabes, porque ele, the man, the legend, já está lá. O Sheik Davi Coimbra, diretamente dos Emirados Árabes. Davizinho, bom dia!
Bom dia, Kelenzinha.
Ai, não tô te vendo, meu coração não aguenta, Davi.
Não, mas deixa amanhã, vamos acertar esse Skype aqui. Estou aqui no estádio que o Grêmio vai jogar amanhã.
Tu já estás aí?
Olhando pro campo, o campo é um tapete. Foi perfeito, perfeito. As goleiras ainda estão derrubadas.
Tá? Oh.
O Luan não chutou nelas, mas elas estão derrubadas. E aqui é o meu lado esquerdo. Olha só como eu estou acompanhando. Meu lado esquerdo, Pedro Ernesto Denardinho, preparando-se para.
Uh-huh.
Vai ser gol de quem amanhã, o Pedro Ernesto? Imagina.
Fernandinho.
E do meu lado direito, adivinha quem que tá aqui?
Inacreditável, Davi. Tamanha vagabundagem, mal caratinho da tua parte. Me convidaste depois de tudo que tu fez pra mim pra estar nesse programa, Davi. Isso é inacreditável. Vou fazer o programa como a Kelly Matos, sem olhar pra tua cara.
Viu, Santaninha? Olha o que eu tenho que aguentar aqui nas Arábias.
Deixa eu aproveitar a presença do Santaninha.
Não, peraí, ainda não terminei as apresentações. Não,
mas eu também tô aqui, Kelly.
Eu queria mandar um beijo para Eduardo Garbi, que ontem completou 34 anos e não haveria melhor lugar para completar 34 anos do que os Emirados Árabes numa disputa de campeonato mundial. Duda, parabéns, felicidades.
Ah, muito obrigado, Kelly, de verdade. Ontem foi um dia muito especial. Poxa, tá aqui realmente é um momento único, assim, nunca imaginei passar um aniversário cobrindo o Mundial do meu time do coração.
Ele nasceu no primeiro Mundial.
Né? Data, né?
83, data. Eu gosto de dizer na data, eu sei.
Tem aquele meio pequeno, né?
Era meia-noite.
Era margem de erro do Ibope, né? Pra mais isso, ou pra menos.
Eu gosto de dizer que o jogo começou dia 10. De repente não tenha começado dia 10, mas eu gosto de dizer. E aí ontem a gente achou, né? Bom se diga isso, nós achamos, com muito custo, um lugar onde vendia cerveja e ontem tivemos o primeiro deleite.
Ah!
Eu cheguei e fui direto para o aniversário do Duda. E lá na ponta direita está Alice Bastos Neves também.
Maravilhosa.
Oi, Kellyzinha. Como deixando muito você? Claro que eu providenciei até bolinho com velinhas para cantar
eu
parabéns
para
o Duda Garbi
ontem.
Tinha que
ser Alice, né? Claro.
É. E aí, agregando as informações que Davi já passou do lugar onde nós estamos, esse estádio, ele chama-se... Como é o nome, Davi?
Tem
Zayed.
Diogo nisso aí.
Tem Zayed.
Tudo é Zayed, né? O shopping é.
O nome desse estádio é Raza Bin Zayed.
E o Bin é filho dele, né?
Exatamente. Raza deve ser o Raza, filho do Zayed.
É, né? A gente então, aprendeu é isso.
Bin Zayed, que é o grande criador aqui dos Emirados Árabes.
É quem 23
porra
mil
toda, pessoas.
Né? Basicamente.
É um estádio lindo, Kelly. E ele foi inaugurado em 2014. Tem uma história super curiosa sobre ele. Que aqui as coisas se constroem do dia pra noite, né? piscou, tem um prédio novo, maravilhoso, construído.
Igual a Porto Alegre, só que não, né?
O time dono da casa, o Al Ain Clube, ele construiu um primeiro estádio. E aí não foi auspicioso. O primeiro estádio não trouxe sorte ao time. O time não ganhava naquele estádio. O que, que eles fizeram?
Derrubaram.
Construíram outro estádio.
Gosto, gosto.
O primeiro virou centro de treinamentos. E aí esse estádio onde nós estamos traz bons fluidos, boa sorte ao time da casa.
É o terceiro estádio.
Por isso eles continuam. Esse
estádios.
É o terceiro, na verdade. Teve um outro e aí esse aqui é o estádio
valendo. É a mesma história. Eles construíram um estádio, não foram bem. Achava que o problema estava no estádio. Em vez de contratar jogador, o que eles fizeram? Construíram outro estádio. Construíram outro estádio. Não foram bem ainda. Não, não, só um pouquinho. Vamos para um terceiro estádio. Construíram o terceiro estádio. E por aqui passou, por exemplo, Adenor Bach.
Oh.
Então foi treinador do Al Ain.
Se, né? Se fosse o Ibis, ia ter 1.200 estádios.
Não, o Ibis esse ano começou a ganhar e a torcida começou a ficar brava, porque essa era a peculiaridade, a particularidade do Ibis, era para ser o pior time do Brasil. E aí começou a ganhar, a torcida ficou um pouco revoltada, teve protesto, porque afinal de contas a gente protesta por tudo. Deixa eu dar bom dia pro nosso convidado especial que está aqui no estúdio conosco.
Olá.
Tudo bem, André? Olha, tu já ficou marcado, né?
É, Kelly, bom dia, eu fiquei
bom
marcado,
dia.
Sim. Bom dia, Davi, bom dia a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo. Chegasse hoje, não?
Não, cheguei ontem à noite.
Chegou ontem à noite.
Ontem à noite.
Quem é que tu trouxe contigo? Apresenta pra gente.
Trouxe meu amigo Fred Miller.
Oi,
grande
Fred.
Cantor.
Bom dia, tudo bom,
gente?
Bom
dia, tudo bom? Mas tu veio pra te apresentar como um dos multitalentos que tu tem, também apresentar o rap.
Exatamente. Eu tenho um disco gravado, né, que foi lançado em 2012, porque o rap, na verdade, é o primeiro amor, né? Foi onde tudo começou. O rap foi o que me levou para a dramaturgia, para o cinema, a partir daí é que tudo começou. Então gravei esse meu disco em 2012, para quem quiser dar um check, tá lá no meu canal do YouTube, em todas as plataformas digitais.
Eu fui ver e achei uma batalha tua com o Emicida.
É, isso foi em 2007.
Massa, muito legal.
É, foi a última batalha de MC que eu fiz, assim, antes de gravar meu disco.
Super concentrado ali, eu falei, gente, a gente, né, a ver o André já associa diretamente à tropa de elite, né?
Exatamente.
Não, não tem, acho que isso não te incomoda.
Não, de maneira nenhuma, foi meu primeiro trabalho como ator, foi o trabalho que me tornou conhecido
primeiro
na mídia. Sim, eu só tenho a agradecer, né, só tenho a agradecer e o carinho de todos por conta desse personagem e agradecer a luz de Papai do Céu também, que sempre abençoa a gente, né?
Eu tava lendo e assistindo coisas sobre o teu trabalho e numa das entrevistas, eu também não sabia, não sei se nossos ouvintes sabiam disso, que a tua história, na verdade, tem todos os elementos assim para um filme também, né? Porque tu trabalhava num cinema, num teatro, tu era...
Eu fui porteiro de cinema. Eu fui porteiro de cinema 5 anos antes de receber um convite e uma ligação da produção do filme para fazer um teste. E aí eu disse, bom, não sou ator. O pessoal falou, não, mas quem deu seu telefone aqui foi o João Velho. João Velho, filho de Cissa Guimarães.
Isso.
Que eu conheci, inclusive, ali no meio do rap. Conheci numa roda de freestyle lá no Rio.
Olha como o rap é importante.
Não é?
Tá,
e ele deu meu telefone pro pessoal da produção. Eu disse, olha, eu não sou ator e tudo mais. O pessoal, não, mas a gente quer te ver assim mesmo e aqui estou.
Pra fazer teste?
Pra fazer um teste pro filme e esse personagem e essa oportunidade que eu ganhei mudou minha vida. E hoje a minha carreira de ator é linha de frente na minha vida e o meu trabalho musical vem acompanhando, né? Porque o rap é o primeiro amor, né? Então não tem como largar e... É o tipo de coisa que eu amo fazer também, além de atuar. E assim começou a minha história, aqui estou eu.
Mas aí imagina, o primeiro trabalho dele, Davi, para começar assim, é Tropa de Elite. Que para alguns, eu não sei se a gente se erra fazendo essa classificação, seria um filme independente que estourou, explodiu o bordão
os
aquele,
maiores,
né?
Os maiores filmes do cinema.
Do cinema nacional, né?
Sim.
O Pede para Sair virou bordão. E as pessoas se encontravam, falavam Pede para Sair, assim? Alguma...
Até hoje, às vezes eu acabo de chegar num lugar assim, as pessoas já pedem para eu sair. Mas gente, acabei de chegar, mas é uma brincadeira, né? Foi um jargão que pegou com o público. Então eu só tenho a agradecer, é um carinho. As pessoas querem falar, querem brincar. E é engraçado isso, né, Kelly e Davi, porque eu tô no meu 15º longa-metragem.
Nossa,
né? Vou fazer minha primeira peça de teatro esse ano, no ano
isso,
agora de 2018.
Isso do Tropa de Elite pra cá.
Oi?
Isso do Tropa de Elite pra cá, 15.
Isso tudo desde o Tropa de Elite pra cá. Inclusive, tô fazendo 10 anos de carreira. que são 10 anos de carreira junto também com a trajetória do Tropa de Elite, né?
Transformou tua vida, então, antes
transformou minha vida, transformou minha vida, me tornei um ator profissional, estudo até hoje, tô no meu 15º longa-metragem.
Inclusive com carreira internacional, né, com produções de fora do Brasil.
Sim, que já fiz 3 filmes internacionais, 1 filme em inglês, 2 na América Latina, e tô partindo para mais alguns agora esse ano, graças a Deus. Tô produzindo agora minha próxima peça de teatro, que é um monólogo que eu vou fazer, e gravando meu segundo disco, além de palestras que eu dou para jovens
que
também.
Que é um evento que tu vem aqui, que é o MATE, né? Um evento
exatamente.
Aqui em Porto Alegre, que vai discutir uma série de temas. O Fred também vem participar desse evento.
Isso.
Né, de várias áreas, assim, né?
Sim.
Fala de economia, fala de cultura.
Exatamente. É um evento falando sobre música de uma maneira geral, business da música, economia musical, novas maneiras de se divulgar e de se trabalhar com a música. Então a gente veio fazer um show hoje à noite, né? Vim fazer um show, um pocket show do meu disco Crônicas de um Rimador. O Fred, que tem um trabalho musical também com a banda Godzilla, me acompanha nesse trabalho também, vai fazer os vocais comigo. E o show é no MATE,
é,
né?
O encontro da música e economia criativa da América do Sul, 10, exatamente. 11 e 12 de dezembro, mais conhecido como ontem, hoje e amanhã.
Uh-huh.
Durante 3 dias, a capital gaúcha será a rota de importantes players do mercado da música e da economia criativa do Brasil e de diversos países. Tem uma programação diversificada, maior compartilhamento de informações, conhecimentos, e aí entre as atividades estão painéis, debates, rodadas de negócios, showcases, exibição de documentários, livros, meditação e festas, e aí a participação no show do André. Para quem não está familiarizado ainda, fala pra gente quem é o teu personagem no Tropa de Elite, que é um clássico, né?
O meu personagem foi o Matias, né?
Que sai de Aspira.
Exatamente, que era o Aspira.
Fala, essa pica não é minha, essa pica é do Aspira.
Ele até então, no primeiro filme, ele era um aspirante a tenente da Polícia Militar, né? E...
É o personagem central, né?
É,
junto,
Davi.
Junto com o Nascimento. Né?
Sim, com Caio Junqueira, Miriam Cortaz também, um grande elenco. Então, no segundo filme ele já era capitão, né? No segundo filme ele passou para capitão e ele tinha um conflito entre a Polícia Militar e a Faculdade de Direito.
E tem uma cena, né? Deixa eu ver se eu busco aqui, que ele dá uma lição de moral na personagem da Fernanda, né?
Machado.
Fernanda Machado, isso aí.
Sim, parceira.
Deixa eu procurar aqui, André Ramiro.
que era para ser a namorada dele, né?
Isso.
Era para o romântico.
Ela foi, né? Mas a polícia cuidou de acabar com tudo, né?
A polícia fez esse papel.
A polícia cuidou de acabar com o romance, rapaz.
Lógico, Duda. O Duda Garbi, nosso aniversariante de ontem, que está lá
parabéns, Duda. Parabéns.
Árabes, valeu, André. Valeu, André. Pergunta enquanto eu busco essa cena do André aqui, que ele dá uma pequena lição de moral na Fernanda.
Beleza, perfeito.
Enquanto a Kelly vai buscando, eu queria saber, porque assim, eu, como diversos telespectadores do filme e tal, a gente decorou as falas, assim.
Uh-huh.
Voltar o Tropa de Elite, eu sei decorar. A maioria das tuas, da de todo mundo, né? Virou bordão.
Rapaz, você tá melhor do que eu, Duda. Eu já esqueci grande parte das falas.
Ah, cara, pai, mas é tão bom quando a gente começa a ver de novo, a gente fica com saudade, sabe? Tá indo dormir, de repente começa o filme num canal, tu pá, não tem como dormir. Aí tu vê todo o filme de novo. Mas a minha pergunta é a seguinte:
uh-huh.
Aquilo era texto ou algo foi de improviso que vocês criaram alguns bordões? Pede pra sair, 01 não sei o que, etc.
É que na verdade é o seguinte, Duda, quem preparou o filme foi uma preparadora de elenco que já preparou vários filmes aí conhecidos no cinema nacional, chamada Fátima Toledo. Então a preparação, ela acontecia da seguinte maneira, né? A gente não teve acesso ao texto, né? A gente só pôde ler o texto depois do filme filmado, por incrível que pareça. Então, o que acontecia era o seguinte, ela lia as cenas pra gente nos ensaios e perguntava se a gente tinha entendido o que ela tinha lido relacionado à cena.
Então, o processo,
então era um contexto,
o processo
que tu
era
criava ali na hora.
Exatamente. Então, era assim, entenderam do que se trata a cena? Olha, você tá aqui por conta disso, você tá aqui por conta daquilo. Você entendeu? Então, assim, os ensaios eram mais focados na motivação de cada personagem, no conflito de cada personagem.
Mas que difícil!
Não
tem o texto?
Não sei. É porque o mais importante, dramaturgicamente, é você entender o conflito da personagem e a motivação
momento,
de cada
né?
personagem e o que tá em jogo para cada personagem. A partir daí fica fácil. Então...
Mas é uma preparação diferente, né?
O
método.
Sim. Sim, eu diria que seja sim. Porque... E a partir daí a gente falava com as nossas próprias palavras. Isso dava pra gente um pouco mais de...
Liberdade até, né?
É um pouco mais de liberdade pra gente trazer o personagem pra si e que as palavras coubessem na nossa embocadura.
Vamos ouvir então uma das cenas
aqui. Basicamente isso.
Do André. Vamos aqui, Moinha, vamos ver se a gente consegue colocar do computador. Alô?
É
a cena da faculdade, que ele dá uma pequena... Nós. Deixa eu botar do comecinho aqui.
Com relação ao lance de Búzios, eu acho que tem que reprimir mesmo.
Da polícia, né?
Uhum. Essa aí é na hora da passeata, em que ele vai atrás do moleque na passeata?
Não, a cena da faculdade.
Você tava com um bequezinho, não tava?
Eita, peraí, calma.
Vocês não têm a menor noção de quanta criança entra pro tráfico e morre por causa de maconha e de pó. Tá? Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não. Tá? Vocês estão muito mal informados. Estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão.
Eita!
Vixi!
O que acontece é que a namorada dele, né, Davi, a atriz, a Fernanda Machado, não lembro o nome da personagem, ela enfim, é da Zona Sul do Rio, né, Maria? Uhum. Ela é da Zona Sul do Rio, e aí ele pega nisso aí, né, que o pessoal ali faz passeata e coisa nananã, mas na hora de fumar um beckzinho, não vê a responsabilidade. É um pouco do que tu pensa ou é completamente diferente do que tu pensa?
Olha, eu acho que nós, o quanto cidadãos, a gente tem realmente responsabilidade com relação ao que a gente faz. Mas, por exemplo, vamos entrar nesse assunto, né? Eu não fumo maconha, eu não me drogo. E não acho que droga faz bem para a saúde. Uhum. Só que quem sou eu também para julgar esse tipo de pessoa? O que eu acho também é que é o seguinte, no caso da maconha especificamente, a maconha aqui, no caso, ela é uma contravenção porque o governo torna ela uma contravenção. Se você vai para Amsterdã, por exemplo, fumar maconha ou vender maconha não é um crime, né? Então, assim, eu acho que esses são assuntos em que tem que ser revisto, talvez.
Tem um pouco de hipocrisia.
André, Kelly.
Oi, Alice. Oi, Alice.
Eu tô ouvindo o André falar, e já que ele citou Amsterdã, eu tô me lembrando do lugar onde a gente tá aqui, uh-huh, os Emirados Árabes, onde todas as questões são extremamente controladas.
Sim.
Né? E aí eu queria entender se vocês, no processo de produção desse filme, se vocês analisaram questões mais amplas com relação à segurança no mundo, em outras realidades diferentes da realidade do Brasil, porque o que a gente vê aqui, que o que é regra e não tem meio termo. Assim. Uh-huh. Ontem a gente foi tentar gravar em Dubai, sim, com uma câmera grande de TV, e não era permitido, não é permitido, assim. Chegam dois, três policiais e acabou, não tem discussão.
Uhum.
Então, assim, que tipo de estudo vocês fizeram, até do que acontece no mundo todo, com relação, uhum, a essas questões da violência e do que é permitido ou não?
Olha, na verdade, quem fez esse trabalho de pesquisa todo, junto com a sua equipe, foi o José Padilha, né? Que é o diretor do filme, que é um cara muito inteligente, é formado em física, em matemática, ele está muito conectado com tudo que acontece mundialmente, né? Então, com certeza, ele teve referências de países onde a lei realmente funciona, né, no mundo, assim. Mas o Tropa de Elite, ele teve como cenário, né, o Rio de Janeiro e todas as suas questões, justamente como essa base, né, no Brasil, por conta de toda essa corrupção e de toda a contravenção que existe no Brasil, né? O Rio de Janeiro, ele foi pano de fundo, mas um representante do Brasil nesse sentido. E eu acho interessante porque é um filme que questiona a nossa sociedade, uhum, né? No sentido, é essa sociedade que nós queremos? Ele não diz o que é certo ou errado. Ele questiona, ele diz, olha, é esse governo que a gente quer? É a sociedade que a gente quer? É isso que a gente quer? São essas as leis que a gente quer? Né? Então, é um questionamento. Ele levanta essa bola. E o que eu achei interessante é que é o seguinte, eu tive a oportunidade de representar o Brasil internacionalmente e tive a oportunidade de ir a Israel, por exemplo. As pessoas discutem política na mesa do jantar, na mesa do almoço. Eu acho que o filme, pelo menos nessa época, né, não sei agora, mas pelo menos nessa época ele trouxe essa discussão para a mesa do almoço, para a mesa do jantar, para os pais discutirem com os filhos. As pessoas começavam a conversar sobre isso na televisão, no seu dia a dia. Agora, infelizmente, né, um filme... Quem dera que um filme mudasse toda a situação econômica e uma situação de segurança pública que o Brasil está passando hoje em dia já há bastante tempo, né?
Davi.
Quem dera.
Não, eu ia dizer que hoje as pessoas discutem muito política.
De lá para cá, certeza. Mudou, né? Mudou.
É, não, hoje a gente sabe o nome dos 11 ministros do Supremo e não da escalação da seleção, né?
Ô André.
Oi.
Que bom. E tu acha que o Tropa de Elite 2, quando é o inimigo é outro, né? Que, é o, que já é uma mudança de visão ali, é, já sai um pouco do tráfico da polícia e vai para a política. Aquilo ali quase que antecipou, e porque tem um discurso que o Nascimento dá já em outra, já não é mais capitão, ele é secretário de segurança, né?
Uhum.
E dá que parece que ele tá falando do que viria a acontecer 5 anos depois.
Bom que o Duda falou, vamos colocar aqui um trechinho, a gente também separou esse aqui. Quando ele chega na Assembleia do Rio.
Nascimento, o senhor está pronto? Podemos começar com as perguntas?
Se me permite, deputado, eu gostaria de dizer algumas palavras antes de começar a responder as perguntas.
É a cena final, né?
É a cena final do Tropa de Elite 2.
Wagner Moura.
Uhum.
E é extremamente atual, é impressionante.
Muito, muito, muito.
O meu nome é Roberto Nascimento. Sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor. Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que meu trabalho era matar. Meu filho Rafael, que está agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei, por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho.
E agora vem.
Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia.
Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor,
metade
vamos
é pouco,
manter o silêncio.
Deputado.
Por favor, por favor.
Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns 6 ou 7 de ficha limpa.
Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor.
Deputado Fortunato, o senhor é chefe de uma das maiores organizações criminosas dessa cidade.
Por favor, vamos manter o silêncio, por favor.
O senhor age em parceria com o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, ex-secretário de Segurança, o senhor Guaraci Novaes, um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. E eu posso afirmar aqui, deputado, que o governador do estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga. Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor é mandante do assassinato do meu amigo, capitão da Polícia Militar, André Matias.
Que vem a ser o personagem do André. É muito atual, né, Alice? Porque ele fala do governador. O Rio de Janeiro tem Sérgio Cabral na cadeia. Teve a Rosinha Garotinho, o Antony Garotinho. 3 ex-governadores presos. Fora os deputados estaduais, né? O Pisciani e mais os outros 2 também do PMDB. Quando tu vê isso e lembra do filme, que passa assim na tua cabeça dessa semelhança, como lembrou o Duda, né, com a realidade?
Tendo como base o contexto do filme, né, eu acho que a gente só pode... Eu tenho muita gratidão a José Padilha, sabe, porque no final das contas ele me deu uma nova profissão e me chamou, me convocou para fazer parte de um time... em que aborda questões muito importantes e que infelizmente vai ser atual no Brasil durante algum tempo, durante bastante tempo, infelizmente. Né? Então, é isso que passa na minha cabeça, assim, no sentido do quanto ator ter feito a minha parte, sabe? Uhum. Assim, com a arte. Porque eu acho que esse é o verdadeiro sentido da arte, é fazer esse tipo de denúncia. É você também fazer com que as pessoas reflitam, afetar as pessoas, é provocar.
Davi,
esse é o verdadeiro
sentido
da arte.
A arte existe para provocar. Quando teve o debate da Queer Museu aqui em Porto Alegre, aqui a exposição foi fechada, né? A arte, o sentido dela não é fazer com que as pessoas acendam aos céus, não. É que ela provoque, né? Sim. Que você se sinta tocado de alguma forma para o bem ou para o mal, para que
pode ser, reflita, pode ser entretenimento também. Pode ser para as pessoas relaxarem, para as pessoas curtirem. Mas eu acho que tem essa função também. A gente não pode esquecer, porque eu acho que assim, liberdade e diversão, sem você ter noção dos seus deveres, é só liberdade e diversão, mais nada, né? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que fazer parte de um trabalho como esse, que ainda é atual, né? Em termos de segurança pública, em termos de política nacional, falando da população nacional, das mazelas e do reflexo que a população no Brasil sofre com tudo isso, é um privilégio e é uma honra, né? Sim. É fazer o meu papel quanto cidadão também, é isso que passa pela minha cabeça. Então, tudo isso que acontece, que o filme mostra, que a gente vem assistindo nos jornais impressos, no jornal televisivo, nas rádios, são coisas que já acontecem há muito tempo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, né? Só que hoje em dia, com o acesso à internet, com uma informação, ela é um pouco mais imediata, né? A informação de hoje, amanhã já se torna velha, as coisas acontecem muito rápido, as pessoas estão tendo mais acesso também a tudo que está acontecendo, inclusive nos bastidores da política. E eu acho que é isso que está fazendo com que essa discussão seja mais latente na sociedade, né? Agora, eu acho que ainda falta um pouco mais de atitude da população, né? Eu acho que a gente, principalmente da massa brasileira, porque assim, é muito complicado. A gente sente que o governo, ele não divulga a real informação e o real conhecimento para as pessoas, principalmente para a massa, para que a massa continue sendo massa de manobra. Uhum. Então, é essa a ideia que a gente tem para trocar, porque eu cresci numa comunidade, eu sou morador de favela, cresci na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. Então, geralmente, quando as pessoas me perguntam, eu falo, gente, André, como é que você chegou lá? Como é que você faz? Como é que você faz para se colocar? É o conhecimento. Sabe, eu acho que esse é o maior tesouro e a maior arma que a gente tem, o conhecimento. E a gente já entendeu que o governo não vai dar pra gente. A gente já entendeu que o governo não quer dar, porque fazer o bem para a população é a única coisa que eles não querem.
Eles não estão muito interessados. Até porque o conhecimento faz com que você escolha melhor os seus representantes e talvez não esses que estejam aí.
Exatamente, né? Porque assim, eu acho que o conhecimento é a maior arma que a gente tem realmente.
Não, a revolução vem pela educação.
Eu tenho certeza.
Né?
Vem pela educação. E a gente já entendeu que o governo não vai dar. Então vamos buscar, vamos tentar ler, vamos unir, vamos fazer grupos individuais onde a gente comece a transmitir informação.
Tu te sente responsável sabendo que tu veio dessa origem e conseguiu chegar, de trazer os caras que estão lá também, de disseminar a educação, cultura, de fazer com que as pessoas também consigam vir, essas pessoas que, como tu tiveram, que as pessoas tenham as oportunidades que tu teve?
Sim, com certeza. Eu não só me sinto responsável, como eu acho que isso é uma responsabilidade de todo cidadão brasileiro. Né? Porque eu acho que o universo ele só funciona no compartilhar, né? Então, se a gente ganha, né, informação, o que adianta ficar com essa informação só para mim? Se a gente ganha conhecimento, o que adianta ficar com esse conhecimento só para mim? Eu tenho que divulgar, eu tenho que, né, partilhar esse conhecimento. Uhum. Né? Como Vinícius de Moraes diz, né? Que adianta ser feliz sozinho.
É, minha gente.
Não é? Então, eu acho que essa é a função de todo cidadão brasileiro, né? Principalmente de quem tem um pouco mais de acesso, de quem ganha certas oportunidades, né? Ou de quem tem uma situação econômica melhor do que os outros. E é como Salomão dizia na Bíblia já há bastante tempo, né? Não é melhor bem do que você fazer o bem para o próximo. Isso é real, isso aqui não é papo panfletário, não. Vamos divulgar, vamos fazer o bem pro próximo, porque isso vai fazer bem pra tua alma, isso alimenta a sua alma, né?
Eu acho que é um desafio para todos nós. Davi, Alice, Duda, Pedro, perguntas aqui, senão vou fazer o intervalo e a gente volta mais com o André. Onde é que vocês estão? Que eu não vejo vocês, tô ficando nervosa.
Estamos aqui no campo ainda.
Estão no campo?
A gente está com uma câmera apontada para nós. Não sei se a gente está aparecendo aí.
Não estão.
Alguma razão tem essa câmera aqui.
Ah.
Felizmente a gente não está vendo vocês.
Não
tava.
Mas não é melhor não
falar nada.
O Jeder disse que foi cortada a câmera, a gente está às escuras.
Tinha que ser o Jeder, imaginei que fosse. Bom, então a gente são 10h38, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Estamos ao vivo aqui no estúdio recebendo o André, né, conhecidíssimo pelo Tropa de Elite, mas com um trabalho muito, muito legal. Rapper também, que está aqui em Porto Alegre para fazer essa apresentação. Ao lado dele está o Fred, que também vai se apresentar no festival, no Mate, que vai acontecer. Aconteceu, já começou ontem, hoje e amanhã aqui na capital. E lá nos Emirados Árabes estão Alice Bastos Neves, Duda Garbi, Davi Coimbra e Pedro Ernesto. Antes de ir para o intervalo, eu só queria fazer uma pergunta. O Pedro já aprendeu a dizer a palavra Al-Ain?
Ah, o Pedro, ele tá, agora o Pedro está tirando fotos aqui em volta da, do seu estádio. Pedro, a pergunta que não quer calar, Pedrão. Tu já aprendeu a falar Al-Ain? Já. Me gritou lá.
Já.
Que já. Então, na volta, no segundo bloco, ele vai dizer. Ele fala.
A Clínica Alfamena agradece a confiança de todos os gaúchos. A Alfamena já atingiu a marca de 10 mil pacientes atendidos em todo o Brasil, sempre com o compromisso de manter a mesma dedicação, respeito e qualidade no atendimento nas suas unidades de Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Reiteramos os agradecimentos e aguardamos a sua ligação para agendar uma consulta através do 3013-7172. Repetindo, 3013-7172. Clínica Alfamen, sexo é saúde, recupera a confiança e o prazer. O responsável técnico é o Dr. Carlos Pacheco Cremers, 40626. Toda vez que a gente muda o jazz é para Meber. Meber Metais, cria o lugar onde você quer estar. E você que está participando conosco, né, pelo nosso WhatsApp, 996995218. Clínica Alfamen, sexo é saúde, recupera a confiança e o prazer. Temperatura agora, neste momento, na capital gaúcha, em Larada, com algumas nuvens, assim é a vida, não temos o que fazer. 23 graus, Balbueno, o melhor em tapetes no DC Shopping, no Bourbon Country e na Ipiranga 7464. E vem aí o Park Shopping Canoas, o shopping mais fantástico do país. Park Shopping Canoas, nós vamos para o intervalo 10h41 e já voltamos.
Hora Certa e Fashion Outlet Novo Hamburgo. O Natal aqui é mais gostoso.
10h41.
Grandes marcas, descontos de até 70% e um delicioso presente. Assim é o Natal do eFashion Outlet. A cada R$400 em compras, ganhe uma exclusiva caixa de bombons artesanais da Caracol Chocolates. Apresente sua nota fiscal no espaço 236 e retire seu presente. O eFashion Outlet fica em Novo Hamburgo, a 30 minutos de Porto Alegre. eFashion Outlet, o Natal aqui é mais gostoso.
Vem aí o Natal Fantástico no Parque Shopping Canoas. A cada R$250 em compras, você ganha ingressos para assistir um show especial e concorre a 10 Jeep Renegade.
Pode começar a sorrir, você vai se surpreender. Se você quer se divertir, tudo isso é pra você.
Viva a magia do Natal no Parque Shopping Canoas. É pra se divertir.
Não basta sonhar com um futuro melhor, é preciso construí-lo. E para isso, além de educar bem, nós educamos para o bem. Esse é o nosso compromisso, é o que faz a diferença. Colégio Marista Rosário, aprender por inteiro nos completa. Inscrições abertas em colegiomarista.org.br/matricula/rosário.
Parece que foi ontem, as luzes do pinheiro piscando, a família reunida na mesa, o Natal e o Ano Novo chegando.
Somos a Santa Clara e queremos estar sempre no seu coração. Antes de estar na sua mesa.
A Santa Clara deseja a todos um Natal de paz e um Ano Novo de muitas alegrias.
Gaúcha Porto Alegre, AM 600, FM 93.7. Gaúcha Santa Maria, 105.7. Gaúcha Serra, 102.7. E Gaúcha Zona Sul, 102.1. Gerência de Jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho. Ciro com Y. Martins, @rdgaúcha.com.br.
Não importa se você é gremista ou colorado, o Gaúcho é um torcedor apaixonado por futebol. Mas já pensou como seria se o jogo do seu time terminasse logo aos 5 minutos do primeiro tempo? Não seria frustrante? É assim que a mulher se sente quando o homem sofre de ejaculação precoce. Porque os melhores momentos da vida não podem acabar em poucos minutos. Alpha Man Medicina Sexual. Podemos te ajudar. 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco. Cremers 40626.
Veleda apresenta Minuto Veleda com o Dr. Samir Rami, médico clínico geral, CRM 42972.
Olá, falo agora sobre a insônia, que é a dificuldade em iniciar ou manter o sono. Ela prejudica o bom funcionamento da mente e do corpo, que causa cansaço, falta de energia, dificuldade de concentração e irritabilidade. É durante o sono que o organismo se recupera dos desgastes ocorridos no dia a dia. E para dormir bem, é importante evitar cafeína, atividade física, aparelhos eletrônicos e preocupações.
Esta orientação é um oferecimento de Ansiodoron, único medicamento que combina passiflora, aveia e valeriana, que auxilia no tratamento da insônia. Ansiodoron é um produto Veleda, marca suíça com mais de 90 anos de experiência em medicamentos e cosméticos com ingredientes de origem natural. Você encontra Ansiodoron nas farmácias Veleda e nas grandes redes de drogarias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ansiodoron é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.
Cara, você viu o prêmio da Mega da Virada esse ano?
Não. Quanto?
220 milhões!
Nossa, prêmio da Mega da Virada! Prêmio estimado em 220 milhões de reais. E não acumula. Que dinheirão, hein? Sorteio 31 de dezembro. Loterias Caixa.
Aposte!
Estamos de volta, 10 horas e 45 minutos, 10 e 45, o aplicativo Unicred Cartões, todo o controle que a sua empresa precisa na sua mão, uma dica saborosa para qualquer momento, queijos fatiados Santa Clara, deliciosos, nas versões mussarela, lanche e provolone, é o puro sabor dos queijos no seu dia a dia. Colégio Marista Rosário, aprender por inteiro, nos completa, inscrições abertas no site colegiomarista.org.br/matricula/rosário. E Zinho é o pão de alho preferido da galera para acompanhar aquele churrascão. Zinho é crocantão, gostosão, rapidão, tem muita opção e a família inteira adora. Zinho é o pão recheado do saborzão. A gente vai para os Emirados Árabes, voltando aos Emirados Árabes, para saber de Davi Coimbra como está a preparação do Grêmio para o Mundial de Clubes. Afinal de contas, temos um jogão amanhã. Como é que são os ânimos da vizinha? Conte pra gente tudo, não esconda nada.
Nós estávamos agora há pouco, antes de vir pro estádio, nós estávamos na concentração do Grêmio, no hotel do Grêmio, né?
Uhum.
Não fica longe do estádio. E aí os jogadores saíram para, estavam saindo para tomar café da manhã, aquela coisa. E eu até vou antecipar o que eu tô escrevendo pra minha coluna de amanhã, que eu
gosto,
Duda Garbi, né?
Que honra, velho.
Que eu me lembrei que o Duda, uns dias antes da finalíssima do Grêmio contra o Lanús na Argentina, ele disse que foi esperar o Grêmio no aeroporto e os jogadores passavam com semblante fechado, sérios, concentrados e tal. Agora eles estão um pouco mais relaxados, digamos. Não relaxar talvez não seja a palavra certa, talvez seja um pouco mais descontraídos, digamos assim.
Uhum.
O que não é necessariamente ruim, né? Porque embora o time numa decisão tem que estar 100% concentrado, a falta de tensão não significa necessariamente relaxamento.
É porque, né, rolou, Davi, algo de que o Renato tinha preocupação de não deixar um oba-oba, né? Tipo assim, a euforia da conquista da Libertadores. Sim. Não tomasse conta.
Euforia péssima.
É.
Euforia péssima. O clima de euforia é o pior possível.
Mas tu sentiu algo assim nesse
sentido
agora?
Não senti euforia. Eu acho que todos.
Eu acho que o clima é tranquilidade, talvez seja a palavra. Eu
senti leveza no ambiente.
Um ambiente leve, um ambiente tranquilo.
Mas sério, né?
Sério.
Sério. E eu não sei se tu já colocou que quando a gente pegou eles ali naquela passada, eles estavam indo ver um vídeo. Que o observador, né, o Antônio Cruz, Ah, isso mesmo. Colocou Pachuca, pra eles, né? Que eram lances do Pachuca, durante três jogos, dois jogos antes desse que foi feito no Mundial, portanto, três jogos, e também jogadas concluídas, jogadas boas que o Grêmio fez também, fizeram um compilado das boas jogadas que o Grêmio fez contra o Lanús. Então, esse foi o vídeo que foi passado agora para os jogadores, uma espécie nesse momento, de pré-palestra.
Nesse momento, o Grêmio está treinando, está acontecendo o treino do Grêmio, um outro estádio perto desse onde nós estamos, que é onde o Grêmio joga amanhã. Agora há pouco eu recebi a informação que tinha acabado o aquecimento. Então, às 8 horas da manhã aí do Brasil, por volta de 2 da tarde daqui, aconteceu essa palestra. Deve ter durado mais ou menos uma hora, né? Logo em seguida, os jogadores foram para esse treino que está acontecendo nesse momento.
De repente, depois, até em cima da palestra.
Né? Até em cima da palestra. Logo depois do treino, o Renato e o Jeromel se dirigem a esse estádio onde a gente está. E aí eles vão fazer a sua coletiva, né? Vão falar, vão fazer a última fala aí antes do jogo.
E a informação que a gente tem vinda lá do treino é que o time está confirmado. Que o Renato praticamente...
Com o Michel.
Portanto, a Marcelo Groy.
Da escalação, então...
Isso. Vamos lá, Jeromel, Edilson, Groy, Edilson,
Groy, Jeromel, Kahneman
e Cortez, ia repetir, Jailson e Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho. Opa, e o Barrios na frente, o time seria confirmado.
O time, digamos assim, o time da lógica, né?
O Michael...
O que pode da lógica é o Renato anunciar o time assim, né?
Pois é.
Normalmente ele não anuncia.
Mas que mistério ele poderia fazer, Davi?
Poderia talvez o Michel e o não jogar e jogar... Não o Maicon, acho que talvez o Everton, né?
Mas daí é uma mudança...
O Everton seria uma mudança interessante, porque se recuasse o Fernandinho um pouco, mas daí mexeria muito no time, mexeria no... O Fernandinho pela direita, o Ramiro teria que recuar.
Tu não inventa demais. Moda, Davi Coimbra. Tu não inventa que tá dando certo.
Eu acho que ele não faria isso.
Não é hora de inventar.
De maneira conservadora.
Exatamente.
Do Renato.
O Davi estava analisando, Duda, que o Renato amadureceu como técnico, né? Como treinador. E até essas escolhas, quando todo mundo pressionava pela troca ali do Fernandinho e tal, e a torcida pediu o Everton, ele amadureceu nesse processo, né?
E esse amadurecimento passa por esse conservadorismo. O Renato, dificilmente, né? O jogador se recuperou, vem, já entra. Não, só um pouquinho. Vamos aos poucos e tal. O Michel, por exemplo, perdeu a vaga pro Jailson, né?
O Jailson. Quantos jogadores o Renato fez crescer, recuperou, fez aparecer e surgir durante essa Libertadores da América?
Alice, eu falo que
o time do Grêmio hoje, muitos passam por ele.
Na fase que o Renato tá, se entrar eu no time do Grêmio de calça jeans molhada e um chinelo havaiana, faço gol, porque é impressionante. O homem tá com
a verdade. Tu bate o bolão, né, Kelly?
Aí, amor, eu... A gente aprende a sambar, né? A vida ensina a gente a sambar, Davi. Nós estamos aqui, estamos na luta, né? O Potter não tá aqui, a gente vem, assume aqui a titularidade. Estamos aqui. Aliás, mandar um beijo para Luciano Potter, nosso querido amigo que está fora por esses dias. Fez um texto lindo, lindo, lindo na edição de fim de semana de Zero Hora sobre a avó, os avós, lindo, lindo, vem aí o Federico, né, ele anunciou ali, acho que foi a primeira manifestação real, oficial de Luciano Potter, beijo pro Potter, beijo pra Marcela, estamos te esperando de volta, viu, Luciano, não nos abandone, estamos aqui. André, tu acompanha futebol? O Fred, não sei se acompanha também, porque tem time do coração. Aqui no Rio Grande do Sul, a coisa é meio, né, forte.
A chapa é quente, né?
A chapa é quente. Melhor não dizer. Mas eu vou confessar que... Eu vou contar esse bastidor. O Leandrão, Leandro Bez, diz que ele pergunta se ele tem alguma coisa a ver com o Internacional, porque ele disse que te viu... num hotel no Rio, em alguma vez que o Inter foi jogar. Não sei se era tu ou alguém da tua equipe que tinha alguma proximidade com o Inter.
É que, na verdade, eu trabalhava com uma empresária, minha antiga empresária chamada Cláudia Gutierrez, que inclusive está morando aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quero visitá-la daqui a pouco.
Aí, Cláudia.
Ela é uma torcedora fanática do Inter.
Do Inter?
Isso. E eu fui com ela nesse hotel para visitar, né, enfim, um dos jogadores lá, no caso, que era o, se não me engano, Tinga.
O Tinga, que jogou nos dois, ó. Então tu tá salvo. O Tinga jogou no Grêmio e jogou no Inter.
Sim, ele é queridíssimo, assim, recebeu a gente super
maravilhosa.
Bem.
Maravilhosa.
Sabe? E no final das contas, eu acho que o futebol, independente da rivalidade que se tem, é para unir. Né? Então eu fico muito feliz em ver um time como o Grêmio, por exemplo, representando o Brasil internacionalmente. Vou torcer muito, mas sou flamenguista.
Flamengo. Tava rolando uma treta lá que o Vasco ia torcer pro Flamengo ia torcer pra Vasco por conta da vaga na...
Ah, é?
da Sul-Americana, tu acha que complicou muito pro Flamengo?
Não, acho que quanto mais torcida, melhor, né? Acho que quanto mais torcida, melhor. Agora sim, é...
E aí, Davi, o Bretas, o juiz, isso aconteceu mesmo. O juiz federal lá do que é o Sérgio Moro, né, no Rio de Janeiro, falou pro Sérgio Cabral, porque o Cabral é vascaíno, né? E aí eles estavam falando sobre dessa torcida aí pra poder ter a...
Descontrair.
É, no meio da audiência. Eu vou pegar o diálogo aqui bem certinho, ó. E o Bretas dá uma pequena indireta pra ele, assim, né? Falando que, na verdade, se o Flamengo ganha, eles iam incomodar ele na prisão lá. Deixa eu pegar certinho o diálogo. O Bretas fala isso pra ele. Flamengo, prisão.
Deu uma corneteada.
Deu uma pequena corneteada, é. Porque ele... É, eu não sei se ali é perto. O que, que é, André? É o presídio? É perto e tal? E ele disse que se o Flamengo ganhasse, eles iam incomodar ele lá, se o Flamengo, enfim, vencesse.
O presídio, na verdade, na Zona Oeste, né? O presídio é bem do lado de onde eu cresci.
Aqui, Vila ó, Kennedy. Se o Flamengo ganhar, a turma lá do lado de Benfica vai fazer barulho e incomodar o senhor, respondeu Bretas, em referência à favela do Arara, vizinha à cadeia pública José Frederico Marques.
Ah, tá, no Arará.
É, Arará, é aquele que... É Joel Benfica, Santana, tá, né? Andamis on the right, leu errado, é Arará. Uhum. Aqui, durante a audiência, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que também vai fazer a prova do Enem e que foi aprovado no vestibular para cursar teologia, ele e a Adriana Anselmo. Aqui, ó, achei a fala, gente. Doutor Bretas, o Flamengo não pode perder para o Independiente. Tu tem que ganhar para o meu Vascão ganhar a vaga direta para a Libertadores. É essa a treta, disse o Sérgio Cabral. Aí vem o Bretas.
Sérgio Cabral não vale nada.
Não vale um real, né? Não vale um real.
Isso é um bom exemplo de como os políticos às vezes desvirtuam o cerne da questão, que é total. Falar sobre o que eles estão fazendo e colocam a questão do futebol, que é muito legal, é bom, é recreativo. Né?
Com certeza.
Minha gente, são 10h55, tá acabando tudo. André, dá o serviço pra gente.
Opa, vamos lá.
Que horários temos hoje pra gente poder encerrar o timeline,
então? Vamos lá, vim aqui fazer a divulgação também, né, do MATE, né, esse encontro super maravilhoso encontro. De produtores musicais e tudo mais, pra gente, né, encontrar novos caminhos e ver o que tá acontecendo, né, com relação ao business da música e tudo mais. Então, um grande encontro dessa galera
música,
toda.
Economia criativa, tudo
exatamente,
isso reunido.
Né? As pessoas que quiserem as informações tem aqui, ó, no www.mate.mate2017.com.br e eu e meu amigo Fred Miller vamos fazer um show lá hoje à noite do meu disco Crônicas de um Rimador. Quem quiser ouvir Massa. Também, tá lá no meu canal de YouTube, André Ramiro Oficial. Quem quiser seguir no Instagram também é @ramiro_oficial. Né? Esse enfim, minha página lá no Instagram. E o show vai começar às 21h10 no Gruva, na rua Miguel Tostes, 263, a partir das 9h10 da noite. Às 9h10 da noite.
9h10 da noite hoje no Gruva. André Ramiro, Fred Miller estará
Fred
também.
Fred Miller Oficial também no Instagram. Também tem da banda Godzilla. É Godzilla não como o nome do filme, é GODZ2XLA. Dois E's e um L só.
E no Twitter, @DDCoimbra, Duda Garbi e Alice, eu não me lembro exatamente. Pode falar, Alice, antes da gente encerrar, se quiser dar uma divulgada no
Twitter. Aproveita, ver se eu ganho seguidores. Eu não sou muito fiel no Twitter. Mas é Alice Bastos N.
Alice Bastos N. Gente, beijo, Davi, beijo, Duda, beijo Alice, beijo, Pedro, Alain.
Beijo.
Amanhã ele
um
vai falar pra gente a palavra. André, Fred, obrigada.
Eu que agradeço. Sejam
sempre bem-vindos aqui. Hoje, 9h10 da noite, acabou o Timeline Unicred, Santa Clara, Colégio Marista Rosáriozinho, Via de Otur, Uniriter, Balbueno, Parque Shopping Canoas e Racon Consórcios, 10h57. Voltamos amanhã. Tchau!